seguramente nos entenderemos. Olha, se calhar vai duplicar aos senhores deputados acompanhar duas comissões, a permanente e a permanente dita eventual para a legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, minha interpelação à mesa.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu pedia que fosse distribuída a todos os senhores deputados, que eu creio que é importante para todos, entendermos as competências da Comissão e que em momento algum vi esta indignação quando a 13ª também perdeu a competência sobre a digitalização e a modernização. Portanto, não é uma questão de perda, é uma questão de oportunidade. É assim que o Chega olha para ela.
Bem, vamos para o encerramento. Senhora deputada Sónia Ramos, do Partido Social Democrata, para 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Depois de mais de 30 minutos a discutir a constituição desta comissão por parte do PSD, nós percebemos que os argumentos são puramente políticos e percebemos que há aqui um grande desconforto. Não, há aqui um grande desconforto da esquerda generalizada e do PS em particular em perceber porque é que deixaram a execução do PRR na vergonha em que ele se apresenta. E, portanto, o que é interessante perceber, mais uma vez, é que o PS anda sempre a desmentir os anteriores líderes. É que António Costa falava tanto de transparência, queria tanto até um portal para acompanhar a execução dos fundos. E agora temos um PS na Assembleia da República que tem a oportunidade, afinal, de contribuir para essa transparência, mas acha que não. Prefere que todos os portugueses fiquem com uma visão opaca daquilo que é a execução do PRR, porque, de facto, hoje esta proposta do PSD tem origem na necessidade de atribuir maior rigor e transparência à execução de um instrumento que é financeiro e que é fundamental para o futuro do país, porque o PS, enquanto liderou Portugal, não foi capaz de fazer deste instrumento absolutamente estratégico aquilo que deveria ter sido feito. E, portanto, chegamos a esta altura em que estamos a meio da execução temporal do PRR, por exemplo, e temos uma execução absolutamente miserável. E do PT 2030 estamos com 0,5%. Portanto, o PS, aqui nesta Assembleia, deveria contribuir até para uma melhor execução e rigor do PRR, já que deixaram numa desgraça franciscana e que é uma vergonha para aquilo que Vossas Excelências deixaram no país. E, portanto, esta necessidade vem da total incompetência na execução do PRR, que é provavelmente, como o Sr. Deputado do Livre até disse, o último grande...
15 segundos.
O último grande investimento ao nível dos fundos europeus e que o PS desperdiçou durante o tempo todo em que governou. E, portanto, esta oportunidade que a esquerda teria aqui para se sintonizar com aquilo que é a necessidade de atribuir
uma
fiscalização específica, concreta, em prol da transparência,
os senhores
querem votar contra. Muito obrigada,
desculpa,
e peço
muito obrigado.
Muito obrigada pela tolerância.
Vamos passar ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, projeto de resolução 105-PSD, criação do grupo de trabalho para a revisão do subsídio social de mobilidade, etc. O projeto de lei também número 75 do Bloco de Esquerda. E projeto de resolução número 156 do PAN. Portanto, quem é que... PSD... Sr. Deputado Paulo Muniz, para uma primeira intervenção, se faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. A 24 de março de 2015, saía publicado o Decreto-Lei com as orientações para o subsídio de mobilidade, cumprindo o princípio de continuidade territorial e mobilidade para os residentes dos Açores e da Madeira. Este subsídio decorre da liberalização do espaço aéreo e da necessidade de salvaguardar os seus impactos, os interesses dos residentes dos Açores e na Madeira. Em 2017, o Governo da República anunciou a formação de um grupo de trabalho justamente para a revisão deste modelo, mas todos sabemos que nunca entrou em funcionamento porque não há atas sequer. Mais recentemente, tomamos conhecimento de queixas de passageiros em relação ao sistema de reembolsos e alguns órgãos de comunicação social avançaram situações de alegadas fraudes e abusos que algumas entidades supostamente praticaram através deste subsídio. Hoje é unânime que o modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade deve ser revisto, mas rever o modelo de reembolsos não é rever a atribuição do subsídio em si. É preciso deixar bem claro, e repito, que fique bem claro, que a intenção não é retirar qualquer direito aos residentes dos Açores e da Madeira, mas sim encontrarem todos juntos, o Governo da República, os governos regionais, a ANAC, a forma mais adequada, ágil e simples para a sua atribuição. Não pode pagar o justo pelo pecador e todos os açorianos por alguns alegados abusos nesta matéria. É preciso encontrar, sem mais demora, uma forma articulada, consolidada, de acordo de todos, que garanta a manutenção deste direito dos residentes dos Açores e da Madeira, que assegure o equilíbrio do mercado entre o Estado, as companhias e os agentes autorizados de venda de bilhetes aéreos, mantendo ainda estes mercados competitivos e apetecíveis. A solução não será fácil de encontrar e, por isto mesmo, é muito importante o trabalho que este grupo vai desenvolver. É muito importante o trabalho deste grupo executivo para que cheguem a conclusões com análises sérias, detalhadas, sobre todos estes fatores e sem decisões unilaterais. Há que garantir que não se exclui, não se deixa ninguém de fora e que os açorianos continuarão a pagar, no máximo, apenas os 134 euros estabelecidos por passagem aérea. Este é o nosso objetivo. Aliás, foi-nos dada esta garantia pelo Sr. Ministro, em comissão, aqui na Assembleia da República e na Assembleia Legislativa dos Açores. E ela tem que ser cumprida. Como? Perguntam alguns. Justamente através das conclusões deste grupo de trabalho que entra em funcionamento. Todos ouvimos falar, há dias, pelo Governo, num valor indicativo e em análise de 600 euros e da criação de um limite de subsídio. Sobre isto, e porque o PSD não vira a cara a qualquer assunto, dizemos o que sempre dissemos com o histórico que temos nesta matéria. Nenhum limite pode deixar alguém de fora e nenhum limite deve ser considerado sem a garantia de que todos os açorianos e madeirenses têm assegurada a sua mobilidade. Tem de haver uma solução para que se cumpra o princípio de se pagar, no máximo, apenas os 134 euros, que simultaneamente se combata alegadas fraudes e abusos, que termine com este sistema de reembolsos, que continua a atrair as companhias aéreas e agentes autorizados de venda de bilhetes e, sobretudo, continua a garantir a mobilidade dos açorianos e madeirenses num país que se quer uno e não apenas uma soma de algumas partes, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Os serviços aéreos regulares entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira foram objeto de imposição de obrigações de serviço público para que se possa salvaguardar o interesse público associado à prestação destes mesmos serviços. O direito à mobilidade regular dos residentes nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, aos estudantes residentes nestas regiões e que frequentam estabelecimentos de ensino em outras regiões, ou aqueles que não sendo daí, frequentam os estabelecimentos de ensino, aliás, as necessidades de tantas pessoas que precisam de sair da região para cuidados médicos têm que estar garantidos. O subsídio social de mobilidade para os residentes das regiões autónomas visa apenas compensar alguns dos custos da insularidade dos residentes nestas regiões autónomas. Os procedimentos existentes assentam no reembolso dos beneficiários, que não só implica que os beneficiários adiantem o pagamento das viagens, como também os sujeita a um processo muito burocrático com a apresentação de uma panóplia de documentos para comprovarem a qualidade de beneficiários de cada vez que acedem ao subsídio. Esse pagamento é feito através de uma entidade prestadora de serviço de pagamentos, que no caso é uma entidade privada. Percebemos bem a instituição do princípio do reembolso devido à necessidade de comprovar a realização efetiva da viagem, mas essa aspiração pode e deve ser atingida de outra forma, permitindo a dedução direta do valor de subsídio ao bilhete pela transportadora aérea, que é reembolsada por esse montante pelo Estado através da autoridade tributária aduaneira, fazendo prova do beneficiário mediante a apresentação dos documentos comprovativos da sua elegibilidade. A alteração desta medida permitiria uma maior justiça, evitando situações em que famílias estejam impedidas de viajar pelo facto de não terem recursos para adiantar valores avultados, e garantindo que os estudantes ou outros residentes com necessidades de deslocações por motivos médicos ou outros não se vejam impedidos de viajar em épocas altas em que os preços das viagens disparam. Modelos desta natureza já existem em outras regiões insulares de outros países, como é o caso das Canárias, e as companhias aéreas adaptaram-se perfeitamente a esse modelo. Importa ainda garantir que as taxas de emissão dos bilhetes elegíveis para efeitos de reembolso do subsídio social de mobilidade tenham limites máximos aceitáveis, de modo a que as companhias aéreas ou os seus agentes não tenham por esta via uma fonte de receita sem limite máximo, e essa receita, essa fonte, é suportada pelo Estado. O que pretendemos com a nossa proposta é permitir uma maior simplificação da atribuição do subsídio social de mobilidade e um maior controle da sua eventual utilização fraudulenta, aliviando ainda o peso para que o sistema dos reembolsos não passe a representar um fardo para os beneficiários. É esta a nossa proposta: manter o direito dos residentes nas regiões autónomas a compensar os seus custos de insularidade, mas também tornar esta medida uma medida efetivamente mais justa e acessível a todas as pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para uma intervenção. Dois minutos, Sra. Deputada. Ponto 15.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Faça-se, Sra. Deputada. Faça-se.
Quando as bancadas acabarem de trocar simpatias. O subsídio social de mobilidade é um importante instrumento de combate às desvantagens que a insularidade nos trazem nas regiões autónomas. No entanto, apesar dos seus 9 anos de existências, há problemas e dificuldades associadas à atribuição destes subsídios que têm sido identificadas. Desde logo, uma postura abusiva por parte do CTT no momento da sua restituição. Por outro lado, fazendo exigências documentais completamente à margem do que a legislação prevê, com situações de reembolso indevidos, que inclusivamente estão a ser alvo de investigações judiciais e que não são de agora, seja também nos próprios problemas logísticos às operadoras aéreas, que estão também sinalizadas. A alteração que foi levada em 2019 não resolveu estes problemas, pelo que entendemos que é tempo de empreender uma reflexão profunda sobre o regime jurídico do subsídio social de mobilidade, que envolve ao Governo, os governos regionais, mas que também não deixe de fora representantes do setor da aviação civil e também dos consumidores. Por isso mesmo, o PAN propõe hoje a criação de um grupo de trabalho com todos estes stakeholders que procure fazer uma avaliação do funcionamento atual do modelo de subsídio e estudar eventuais alterações legislativas que assegure o respeito pela autonomia regional e uma ponderação capaz de agregar sinergias. Entendemos que esta reflexão deve olhar para referências internacionais também neste domínio. E é por isso que defendemos que se deve estudar ainda a possibilidade de desburocratizar e simplificar o reembolso deste subsídio, por exemplo, através da utilização de meios alternativos no processo de reembolso do portal Simplifica da Região Autónoma da Madeira e do portal Rede Integrada de Apoio ao Cidadão da Região Autónoma dos Açores. A utilização de meios digitais de reembolso alternativos ao reembolso por meios físicos tem-se revelado bem-sucedida nas Canárias, pelo que não há razão nenhuma para que não se estude a aplicação deste mecanismo também no nosso país, com recurso aos instrumentos